בעזרת השם, דף קי"ד יוצאת הדג'יקטובות, שלום עליכם פסואר. סתם דף קי"י, נעשה את שמניה ג'יבאשו. תנו לבן פלאברט, אלא אולי מידעו לאדם. מוזווה נעשי דף, הוא דף, יסתרת את התכת ישראל, כמו אימפורטנט שמורה לתכת ישראל, אין תראות את זה סינמית. ספר הברייתא, לעולם ידעו לאדם בארץ ישראל, הפסוד יפזה תודו וספורסוס. פלוגר פרס, מורה לתכת ישראל, אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים, מאיזו גילה מעוררנו מהסידה את נתכת ישראל, כי המיורי דו זוויתה שסון גויים, ואלה דו בחוץ לארץ אפילו בעיר שרובה ישראל, המיורי דו כפסו מורה פורה לתכת ישראל, נו מהסידה ג'י, כי המיורי עשו יהודים, שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקה, וכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוקה. פורגע פסו כמו לנתכת ישראל, אליפה יספרסה כדיתאים דאוס, הפסו כמו לפורה לתכת ישראל, faz parecer que ele não tem Deus. Que significa isso? Vamos lá na frente. Neymar, como falou, posso bater pela remeteira, desclarar outra remeloquim, a chama da terra de Israel, para ser o nosso Deus. Parece que uma coisa depende da outra. Pergunta maravilhosa, achei o Darberet e Serena louca, a pessoa que mora fora da terra de Israel não tem Deus? Ou pode ser uma coisa dessas? A pessoa tem que cumprir as mentes fora da terra de Israel também. Ele não mame, racola, dar bechut, sarets, que iro, veda, vodat, kuchavi. Esse ensinamento se trata, foram os comentaristas, quando tínhamos o Betamigdash em Yerushalayim, ou Mishkan, como usamos na frente do tabernáculo. Então fala a Braita, a pessoa que mora fora da terra de Israel. Na época que temos o Betamigdash da terra de Israel, e a presença divina está concentrada no Betamigdash, a pessoa que vai morar fora da terra de Israel está rejeitando a presença divina, é parecido com a pessoa que está trabalhando para a idolatria. וכן בדוד אומר, כמו פעלו פסוק ורמסם את דוד המלך כי גרשוי היום מיספח בנחלת השם דוד המלך תביא כי מורה הפרד את אחד ישראל פורסם את הפריודו למור לך, עבוד אלוקים אחרים, פעלו פרד דוד המלך ואת רבליה פרעותרוס דאוס דאוס אספור את אחד ישראל ולמעט רבליה פרעידולטריה פרינו מרווחי מי אמר לו לדוד לך עבוד אלוקים אחרים כן כי יספר דוד המלך היא תרבליה פרעידולטריה לא מסוגנות שמה כזה דאס, זה לא מר לך O que o pastor veio nos ensinar a coladar Bechutzaritz, que não vem da boda do Bukhavim. A pessoa que mora fora da terra de Israel, na época que tínhamos o Mishkan, como na época de David Amelech tinha um tabernáculo, é como se a pessoa estivesse rejeitando a presença divina, trabalhando para outros deuses lá além. Rabizel ava que mishtamit meneder aviudá debale meisa glareti Israel. Rabizel estava evitando encontrar a aviudá, o rabino de Rabizel, porque ele queria ir e se mudar para a terra de Israel. Da maravilha, a vida não concordava com isso. Cola o lei de Bavel, Eret Israel, o verba ser qualquer pessoa que se muda de fora da terra de Israel para a terra de Israel, principalmente da Babilônia, como era o centro de Torá naquela época, que se muda para a terra de Israel antes de Mashiach chegar, transgride uma mitzvah ativa da Torá. Shinemar, como falou o Pasuk, essa período da vida, Bavel, Yuvu. Vejama Yuad Yom Pogdiotam. Falou Pasuk, não Hashem, isso fala Hashem, que eles têm que ficar na Babilônia até o dia que Hashem vai resgatar eles da Babilônia. Então, Ravidá entendeu que se trata do povo de Israel. Qualquer pessoa do povo não pode se mudar da Babilônia para a terra de Israel antes de Mashiach. E Ravizira discutia com isso. Ele acha que era permitido, falava que era indispensável até. Verabizira Ube Klisharetkti. Fala Ravizira, esse Pasuk se trata dos utensílios do Betamigdash. Que foram capturados estão na Babilônia. Os utensílios têm que ficar na Babilônia até a vinda de Mashiach. Porém, o povo de Israel, fala Rabizeira, pode ir para a terra de Israel e deve. Veravidá Tivkrachrina. Realmente, Veravidá aprende o conceito dele de outro passo. Kishbati etchem benot irushalayim bitzvot ou beirot asade im ta'ir ulem teoreru. Fala o passo do Shirashirim. Hashem fez o povo de Israel jurar que não vai... Intairo, acordar o amor a Hashem, indo para a terra de Israel, antes da vinda de Mashiach, que se fala da vida. Vê a viseira, era a viseira que discutia como ele vai explicar esse passo. Fala a viseira, esse passo que se trata que o povo de Israel não pode ir na terra de Israel como um povo inteiro para construir as muralhas de Jerusalém. As muralhas em volta de Jerusalém só vão ser construídas na vinda de Mashiach. Porém, para as pessoas do povo de Israel irem morar na terra de Israel, fala a viseira, é importante. Veravidá esbate a Hrinakti. Realmente, Veravidá aprende o conceito dele de um outro esbate. Tem várias vezes no Shirashim essa linguagem que Hashem fez o povo de Israel jurar. Veravizera umibai leleke de Rabiose veravichanina. Veravizera usa essas repetições de esbate. Hashem fez o povo de Israel jurar para o que Rabiose veravichanina explicou. למה? כי פה רבי יוסי בן רבי חנינה, שלוש שבועות הללו למה? Porque Hashem fez o povo de Israel jurar esses juramentos? E um dos juramentos é que Hashem fez os goim jurarem. Um juramento é que o povo de Israel não vai construir as muralhas em volta de Jerusalém antes da vinda de Mashiach. Outro juramento que o povo de Israel jurou. Que o povo de Israel não vai se rebelar contra os goim. Tem que viver em paz com os goim. Outro juramento é que os goim fizeram para Hashem, de certa forma, que não vão oprimir o povo de Israel mais do que a conta, mais do que o indispensável para eles. Verebidá, imtairu vem teorirukti. Verebidá concorda com esses ensinamentos de Abel Sibere Bechanina. Ele aprende essa alahá dele, que umas pessoas do povo não podem ir para a terra de Israel, dessa repetição, imtairu vem teoriru. Se vocês vão acordar o amor de Hashem indo para a terra de Israel, então Hashem fez o povo de Israel jurar que não vai fazer isso, fala na viúda. Verabizera, mibare que drabi levi. Abizera não aprende que essa é a explicação do pasuk. Abizera sustenta que é como Rabi Levi explicou, da marchesh votar ao lama. Porque Hashem fez o povo de Israel jurar esses seis juramentos, um deles é os goim. Tlata Hanide Amra. Três juramentos, como a gente já viu, de Rabi Yossi ben Rabi Hanina, não vão construir as muralhas de Jerusalém, não vão se rebelar contra os goim, e que os goim não vão oprimir o povo de Israel demais da conta. Einar, as outras repetições, Imtairu vem Teoreru, Shelo e Gruetaket, que os profetas são proibidos de revelar a data da vinda de Mashiach, mesmo que eles sabiam, eles não podiam revelar. Veshelo Irakuetaket, que o povo de Israel também não vai atrasar a vinda de Mashiach, fazendo pecados. É outro juramento, Veshelo Igluasod Avdekoravim, outro juramento é que o povo de Israel está proibido de revelar os segredos da Torá para os Goim. Bitzvot Obelot Asadeh, o que significa que Hashem fez o povo de Israel jurar? Betzvaot, com os veados e com os carneiros do campo. O que significa isso? Amar Abi Elazar, fala o sábio. Amar Lema Kadosh Baruch Hu Lei Yisrael, falou Hashem para o povo de Israel. Imatem Mekayim Tashvua, se vocês cumprem os juramentos que vocês fizeram, mutar, tudo bem. Vem lá, se não, animatir, Bissarhem, Kitzvaot, Vekayot Asadeh. Hashem vai liberar, ou seja, vai dar permissão para os goim caçarem o povo de Israel como um caçador caça um veado ou um carneiro. Se o povo de Israel não vai cumprir esses juramentos, então vai ser punido pelos goim loalem. A maravilha azar fala o sábio, a pessoa que mora na terra de Israel, os pecados deles são perdoados. Shineimar, como falou o balyomar shachen halit ya'ama yoshev ba'anassu avon, que os goim não podem falar, nós temos tragédias perto da terra de Israel por causa do pecado do povo de Israel que moram lá. Não podem falar isso porque os pecados do povo de Israel que moram na terra de Israel estão perdoados. Amadeirava de Ravashi, porém falou, sabe, limitando um pouco isso. Anambe sobre Rolaim Matninala. Isso só se aplica àqueles que sofrem certos castigos de purificação para expiar os pecados dele. Então, a pessoa que mora na terra de Israel pode sofrer um pouco de sofrimentos, e o perdão vai ser bem maior do que as pessoas que moram fora da terra de Israel, que vão ter que passar por uma capara, uma expiação mais maior, com mais castigos, infelizmente. Amar Avanan fala o sábio, a pessoa que faleceu e está enterrada na terra de Israel é como se ele estivesse enterrado embaixo do altar do Bet HaMikdash. Tanta santidade que tem na terra de Israel, isso vai fazer bem para o falecido. Tivarra, um pasuk fala Mizbeach Adamata, seria o pasuk chama o altar de terra. Mesmo que o altar tinha outros materiais, por que chamou ele de terra? O Tivarra tem um outro pasuk, Vihiperat matou a mão, a terra vai perdoar o pecado do povo. O que é a terra? Então vamos associar essas duas palavras terra. O que o pasuk ensina é que realmente, a pessoa que é enterrada na terra de Israel, então, é como se tivesse enterrado na terra, embaixo do altar. Essa é a Gzera Shavá, associando a palavra Adamá, palavra terra entre o altar e a própria terra de Israel. Ula varagir da avassali kleretisse. Ula tinha o costume, muitas vezes, de ir para a terra de Israel, passar um tempo na terra de Israel, ele voltava para a Babilônia para ensinar a Torá, aparentemente. Nachnafshe bechutz laaretz. Ele faleceu fora da terra de Israel. Atu amru leile Rabi Elazar. Vieram falar para Rabi Elazar que Ula faleceu fora da terra de Israel. Mas antes, Ula Adamat Meatamut. Rabi Elazar, ele ficou espantado. Como pode ser que Ula teve que falecer fora da terra de Israel? É um mau sinal para Ula, deveria ter falecido na terra de Israel. Amrulo Aronobá falou para Rabi Elazar: não tem problema, o caixão dele está chegando, vai ser enterrado na terra de Israel. Amalem falou para Rabi Elazar: não tomei colatou mechaim, colatou leachar mitah, não é igual a pessoa que foi absorvida na terra de Israel, foi aceita na terra de Israel em vida, do que a pessoa que só foi recebida pela terra de Israel depois do falecimento. Era um mau sinal para Ula, falou Rabi Elazar. Continuamos. Algabra de Nafla leva a Ben-Huzá. Uma pessoa que morava na terra de Israel. Tinha um irmão em Ben-Huzá, um lugar da Babilônia. Ele faleceu sem filhos e a esposa dele está vinculada ao Ibum para se casar com esse que mora na terra de Israel. Atalekamed Rabi Hanina. Ele veio para Rabi Hanina. Rabi Hanina tinha uma ideologia extrema nesse assunto de morar na terra de Israel. Amade Mal Lemecha do Leabma. Esse Yavam falou: talvez eu tenha que ir para Ben-Huzá fazer o Ibum. Amale falou Rabi Hanina: Achicha Nasakutit, o Met. O seu irmão, ele escolheu morar fora da terra de Israel e se casar lá. É como se ele tivesse casado com uma goiá. Baruch HaMakom Shergo. E Baruch HaShem, que ele já faleceu, para não transgredir o pecado mais de morar fora da terra de Israel. Fala Rabi Hanina, é uma obrigação morar na terra de Israel. Ele era extremo nesse assunto. Vehu Yered Acharav, e você, Yavam, quer tomar o lugar dele? Sair da terra de Israel para fazer o Ibum? Rabi Hanina proibiu esse Yavam de fazer o Ibum. Assim como é proibido sair da terra de Israel e morar na Babilônia, mesmo que na época a Babilônia era o centro de Torá do povo de Israel fora da terra de Israel, também é proibido naquela época sair da Babilônia para morar em outro país que não tinha um centro de Torá tão forte. Falam os sábios, afirma Pumbedita Lebeikuvi. Dentro da Babilônia também, se a pessoa mora em Pumbedita, que era um centro de Torá muito forte, e não pode se mudar para uma cidade como Beikuvi, que não tinha um grande centro de Torá, não tinha muitos estivot lá. Aldenava em Pumbedita Lebeikuvi, já uma pessoa que fez isso, foi para Beikuvi de Pumbedita, Shamte Lebeusev, Lebeusev excomungou ele. Isso reflete um declínio espiritual, você está saindo de um centro de Torá para ir num lugar que mal tem Torá. Não é bom. E você descomungou essa pessoa. Aldenava em Pumbedita de Estúnia. Tinha uma pessoa que saiu de Pumbedita para fora da Babilônia, um lugar chamado Estúnia. Shachri, ele faleceu. Amarabai, Farabai, Ibai, Haitzur, Mirabananavachai. Se esse sábio da Torá ele quisesse viver, ele teria vivido. Ele teria ficado em Pumbedita, cumprido a alahá dele, não teria falecido. Ele só faleceu como castigo porque ele se mudou para fora da Babilônia, um lugar afastado da Torá, do centro de Torá. As pessoas, os mais justos, os mais puros da terra da Babilônia, são recebidos na terra de Israel, e os puros, os válidos de outros países fora da Babilônia, são recebidos na Babilônia. Lema, o que se trata? Qual é o assunto aqui? E Lema Leiuhassi, se você falar com relação à linhagem familiar, que na terra de Israel, os judeus que moram lá são judeus que têm normalmente linhagem verificada, que não teve casamentos com goim, nem com mamzerim, bastardos, não casamentos proibidos, nem nada. E eles podem se casar com os judeus da Babilônia, que também se considera que eles são judeus de linhagem pura, sem casamentos proibidos. E os da Babilônia podem se casar com as pessoas puras, sadiquim, de outros países fora da Babilônia, além da terra de Israel, talvez isso que Rabbi Rabbi Yosef quiseram falar. Vehamar Mar, porém a Beta não diz assim, comparado com a terra de Israel, os outros países, onde os judeus moram lá fora da Babilônia, é considerado uma massa. O que é uma massa? Uma massa é uma confusão. Não sabe onde está a farinha, onde está a água. Então assim também os judeus que moram em outros países, fora da terra de Israel, naquela época pelo menos, tem linhagem duvidosa. Então não podem se casar com os judeus da terra de Israel. Eles podem se casar com os judeus do lugar deles, mas não com os judeus da terra de Israel. E os judeus da terra de Israel consideram uma massa de linhagem duvidosa comparada com a comunidade judaica da Babilônia, que tinha uma linhagem mais verificada, mais pura, que não tinha casamentos proibidos. Então o que se vê daqui? Que a Babilônia era o lugar que tinha mais linhagem verificada do que a terra de Israel. Então o que a gente falou antes, que os justos, os válidos da Babilônia, são aceitos na terra de Israel. O que significa isso? Não se trata de casamentos? Iranian Kvura, Strategy ser enterrado, ou seja, os Sadiquim da Babilônia devem ser enterrados na terra de Israel. Os Sadiquim de lugares longe da terra de Israel, fora da Babilônia, devem ser enterrados no mínimo na Babilônia, que era um centro de Torá. Isso vai ser, fazer bem para o falecido. Amar a Vildá, fala na Vildá, Koladar, Bebavel, Queiro Dar, Beretis. Fala na Vildá, uma novidade, todo aquele que mora na Babilônia, naquela época era um centro de Torá. Hoje em dia, a pessoa que mora em uma cidade que tem um centro de Torá forte, é como se estivesse morando na terra de Israel. Shema, como fala o Pasuk, Roi Tzioni, Malti, Yoshevet, Bat, Bavel. Aqueles que moram na Babilônia, é como se estivesse morando em Tzion, falou fala na Viudá. Amarabai, fala, vai. Naktinan, Bavel, Ohaza, Revele, Mashiach. Nós recebemos por tradição que aqueles que moram na Babilônia, né, porque Mashiach vai chegar, eles não vão sofrer os sofrimentos da vida de Mashiach. A vida de Mashiach é como um parto, e todo parto tem contrações, vai ter sofrimentos. Aqueles que moram na Babilônia não vão sofrer isso, fala Abai. Targema Utsar de Binyamin. Porém, Abai limitou isso, se trata de uma região específica na Babilônia chamada Utsar de Binyamin, Vekarulei Karna de Shezavta. E vão chamar essa região, quando Mashiach chegar, do canto do refúgio. Por certo motivo, aquela região não vai sofrer Revre Mashiach. Amar Rabbi Elazar fala o sábio, Metiu Shebechutz Laaretz Enam Chaim. Aqueles que são enterrados fora da terra de Israel não vão merecer a Triata Meitima, a ressurreição dos mortos na vinda de Mashiach. Que lembra como falou o pastor da Tetzvi Beretz Chaim? Que significa esse passo? Eretz Tetziv Yoniba Metea Chaim. A terra que reflete o brilho de Hashem, a beleza de Hashem, que é a presença divina que está na terra de Israel, vão merecer a ressurreição. Shem Tetziv Yoniba, pois se a pessoa é enterrada numa terra que não reflete o brilho de Hashem, o brilho espiritual de Hashem, ele meteu a Chaim, esses que foram enterrados fora da terra de Israel não vão merecer a ressurreição. Metivra Biaba Barbama. Perguntou o sábio. Rio Meterra Nebratia Comum. O pastor repete. Os falecidos vão viver, os cadáveres vão se levantar. Mas lá, por que essa repetição? Rio Meterra Metim Sheberetim. Você sabe como isso se trata? Aqueles que foram enterrados na terra de Israel vão se ressuscitar. Nebratia Comum. Metim Sheberetim. Essa repetição que acontece na sequência do passo que se trata, daqueles que faleceram fora da terra de Israel, também vão merecer Triata Metim. E Rabi Elazar disse que não. O Maim Meretzvi Beretz Chaim, e que o passo que fala Meretzvi Beretz Chaim, é um outro assunto completamente, é Nebuchadnezzar, o Dirtir. Se trata de Nebuchadnezzar, que o quê? De Amar Rahman, que Hashem disse, Maitina Alay Umaka de Kali Kitavia. Se o povo de Israel continuar pecando, fala Hashem, como aconteceu, infelizmente, Hashem vai trazer um rei que é ágil em conquistar, como um veado é ágil para correr. Então é o rei Nebuchadnezzar que infelizmente destruiu primeiro Betamigdash. Amar lei, Rebbe Mikra Acherer Idoresh, fala Abiazar, eu aprendo meu conceito de um outro passo, não desse passo, Beratitzvi Beretzrei. Natan Neshama Leamale, não tem Neshama Leamale, Hashem dá a alma, devolve a alma para o povo que mora sobre ela, sobre a terra de Israel. Meru Arlau Riba, vamos ver o que quer dizer isso na frente. Ai, vela, active, nevratia e comum. Porém, o Passuk de repete fala que os falecidos vão se ressuscitar. Os falecidos vão se ressuscitar. Aparentemente, vem incluir os falecidos de fora da terra de Israel. Também vão merecer tretamente. Fala, mas aqui não há o benefalimo derretido. Isso se trata dos fetos que nem chegaram a nascer e estão enterrados na terra de Israel. Também eles vão se ressuscitar. Mas não se trata dos falecidos de fora da terra de Israel. Essa é o período de Rabi Elazar. Verá, Bela Barmamal. E Rabi Abba Barmamá que discute, o que ele faz com esse passo de Rabi Elazar? Ele usa para que de Rabi Aval, da Rabi Aval, para o que Rabi Aval disse. Não se trata da ressurreição, fala Rabi Abba Barmamá, se trata do Olam Abba, mesmo o povo, mesmo uma escrava goiá, que pertence a um Yehudi, que é parcialmente judia, parcialmente convertida, ela vai merecer o Lababá se ela mora na terra de Israel. Por quê? Aqui o pastor usa essa expressão, o povo que está sobre ela, sobre a terra de Israel. O pastor, ele fala im achamor, a palavra im, que tem as mesmas letras do que am, amalea. E aqui ele passa se trata de um escravo goi, no caso era o escravo Eliezer, de Israel de Avram Avinu. Então vamos associar essas palavras, a palavra im, a palavra am, que estão sobrando, para falar que mesmo uma escrava goiá que mora a Leia sobre a terra de Israel, vai merecer עולם הבא. ורוח להולכים בה, כיסניפיקה איסו, רוח להולכים בה, אמר רבי ימיה בר אבא, אמר רבי יוחנן, פרוס סבי, כל המהלך, ארבעה עמוד בארץ ישראל, תודה כאילו כי que anda 4 amor 2 metros da terra de Israel, muftach lo shu ben lalaba. Isso é garantido que vai merecer o mundo vindouro. Isso fala que morar o Rabi Elazar, tzadikim shelechutz la'aretz enam chayim, conforme Rabi Elazar. Os tzadikim que faleceram fora da terra de Israel não vão se ressuscitar atrás da metim? Amar Rabi Ila, fala Rabi Ila, aide gilgul. Fala Rabi Ila, o que Rabi Elazar quis dizer que eles vão ressuscitar. Porém, eles vão ter que ser arrastados pela terra própria, até a terra de Israel, e aí se ressuscitar na terra de Israel. Isso que é mesmo aqui dizer. Os falecidos da terra de Israel vão ressuscitar onde eles estão. Os falecidos do Sadiqui, que vão ter que ser trazidos da terra de Israel, e aí se ressuscitar, o que é um sofrimento para a alma. Matifarabi Abba Salaraba perguntou o sábio, que Gulet Sadiqim Tsarum, como pode ser que os Sadiqim vão sofrer esse sofrimento e ser arrastados pela própria terra, até a terra de Israel? É um sofrimento para a alma. Amara vai falar, vai me rilot na sota em bacarga. Falar, vai, o Sadiqim, que não merece esse sofrimento, eles vão merecer uma outra situação. Vão ter túneis que vão se formar embaixo da terra, entre os túmulos deles até a terra de Israel, e vai ter algum meio de transporte para levar eles até a terra de Israel. Isso falar, vai, eles vão ter que andar desde onde eles estão até a terra de Israel, vai ter algum meio de transporte, falar, vai, que eles vão chegar até a terra de Israel, vão sair, vão brotar do chão na terra de Israel. Continuamos um satanem mitzrayim kvartalim bekvurata. E aqui o Avinu pediu para os filhos que quando ele falecer, ele quer ser levado para ser enterrado na Marat Amarpelá, na terra de Israel. Não quer ser enterrado no Egito. Amar kana dvarim beigo. Fala kana, temos que prestar atenção em um ponto aqui. E eu dei aí a qual o Avinu che tzadik gamur aya. E a qual o Avinu sabia que ele era um justo pleno. Tzadik gamur. ואם מתים שבחוץ לארץ חיים, למה יטריח את בניו? E se a realidade é que os falecidos que são enterrados fora da terra de Israel também não merecem triat hametim, a ressurreição, por que a Coavinu esforçou os filhos dele levarem até a terra de Israel? Mas chama Luiz Kilemechilot. O motivo que a Coavinu pediu para os filhos isso é porque ele tinha algum receio que ele não tinha o mérito suficiente para merecer esse túnel subterrâneo para ele ser transportado até a terra de Israel, que a ressurreição aconteceria onde ele está, e ele teria um túnel para ser levado à terra de Israel. Ele pensou talvez ele não ia merecer esse milagre, e ia ter que ser arrastado pelo chão, os ossos dele, e ele vai ser ressuscitado na terra de Israel, isso é um sofrimento. Ele não queria isso, por isso ele pediu para ser enterrado na terra de Israel. Quando você vai dar também um assunto parecido, um outro trecho. Vai Yosef para Israel, Yosef pediu, fez o povo de Israel jurar que vão levar os ossos dele na saída do Egito, para ser enterrado na terra de Israel. Amar Rabi Hanina Dvarim Beigo, temos que prestar atenção aqui em um ponto. Yosef Beatzmoshe Tzadik Amuraya, Yosef sabia que ele era um justo pleno. Veim etim shebechutz laretz chaim, lama etriach et achiv, arba meot parsai, se os falecidos que são enterrados fora da terra de Israel vão merecer a triat hametim, porque ele esforçou os irmãos dele, no caso, o resto do povo, a arrastar ele 400 parsá, 1.600 quilômetros desde o Egito até a terra de Israel. Mas chama Luiz que ele é merhilot, porque Yosef tinha o receio que ele não ia merecer esses túneis e ele ia ter que ser arrastado pela própria terra e depois se ressuscitar na terra de Israel seria um sofrimento para ele. Continuamos. Shalchu le'achui le'raba, os irmãos de Raba mandaram uma carta para Raba, Raba morava na Babilônia. E eu dei a Yaakov Shetzadik Amuraya, esse ensinamento que a gente acabou de ver, eles queriam convencer Abba a se mudar para a terra de Israel. Eles falaram, mesmo Yaakov Avinu quis falecer na terra de Israel, ser enterrado na terra de Israel. Ilva Mosif Badvarim, Ilva acrescentou outra mensagem para Abba. Masé Behatcha Mitzteira Lishacha, tinha uma pessoa na terra de Israel que queria muito se casar com uma mulher que morava fora da terra de Israel. O Bikeshleret planejava ir até lá se casar com ela. Quem vai te chamar, Kazot? Uma vez que ele escutou isso, que é com o Avinu, ele queria ser enterrado na terra de Israel, ele se negou a sair da terra de Israel, mesmo que ele queria se casar, e aguentou até falecer, e não foi para fora da terra de Israel, por causa de Jacob Avinu, Abba Pishe Raham Gadolata. Mesmo que você, Abba, é um grande sábio, não é igual a pessoa que estuda sozinha, do que a pessoa que estuda de um rabino. E se você falar para nós, não tem um sábio para me ensinar a Torá na terra de Israel? Yesh lecharav, tem sim um sábio. O mano Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan. Veim erata ole. E se você se recusa a se mudar para a terra de Israel? Israel beshlosha dvarim. Tome cuidado com três coisas. Agora são conselhos de saúde. Altar bebe yeshiva. Não se fique sentado demais. Sheishiva kashara tachtoniut. Porque a pessoa que senta demais tem problemas de hemorroida. Altar bebe amida. Não fique de pé demais. Shamida kashara lev. Porque a pessoa que fica de pé demais tem problemas valendo de coração. Altar bebe alihá. E não ande demais, xalihá kachá leinam, que isso prejudica a visão. Elastish beishivá, astish beamidá, astish beiluch. Você tem que dividir o seu dia em três, uma parte você fica sentado, o outro terço você fica de pé, o outro terço você anda. Kol yeshivá shinimasmihá, amidá nohá emena. Quando a pessoa se senta numa cadeira sem encosto, é melhor ficar de pé. Pergunta na amidá, sacadatá, é melhor ficar de pé. Verá amarta amidá kachá lalem, isso é prejudicial ao coração, lalem. Então, o que sabe quis falar? Ela yeshiva, viramos a página. Shebasmicha midá, shebasmicha no chaemen. A pessoa que senta numa cadeira sem encosto, mais valia para ele ficar de pé com uma bengala. É melhor um apoio. Mechen Amru, Yitzchak e Shimon, Doshai, há três sábios, onde quem são esses sábios? Amru, Davar e Hat, lá no mesmo ensinamento. Alahá, que irá abidá, bepreidot. Ela recomenda a Rebidá na situação das mulas. O que significa isso? Eu até não falo com ela essa letra. Rebidá, o fala Rebidá. Pidashe tava, uma mula está procurando um macho. E marvina le alosus velo chamos. Menos que a mula é a mistura da espécie de um cavalo com um burro. Então não se traz um macho, um cavalo macho para uma mula. E nem um burro para uma mula. Por quê? Porque a mula é metade cavalo, metade burro. Então se a pessoa traz um cavalo para cruzar com a mula, a metade burro está se misturando com o cavalo, com o macho, e será proibido por mistura de espécies, que lá é bema. Mesma coisa com o burro, elamina. Então o que temos que trazer é da mesma espécie da mula, não podemos trazer outra espécie, um cavalo ou um burro, para cruzar com a mula. Amar Avnachman bar Yitzhak, fala o sábio, Yitzhak zerab Yitzhak nafra. Yitzhak foi iniciado nessa carta, era Yitzhak nafra, Shimon zerab Shimon ben Pazi, era Shimon ben Pazi, velho era Leish Lakish. Tem que falar que Shimon era Leish Lakish. Oshaya zerab Yoshaya bereb. Oshaya era Yoshaya, filho de Rebbe. Amar Abirazar, fala Abirazar, Amea era Atzot e Nanchai. As pessoas que não estudam Torah, fala Abirazar, não vão merecer a ressurreição dos mortos. Shinemar, como falou o pastor, Metim, Baal e Hiu, vão ter falecidos que não vão viver na ressurreição. Tananah, como fala aberta, Metim, Baal e Hiu, Yachol, Akol. O pastor fala que os falecidos não vão ressuscitar. Será que ninguém vai ressuscitar na ressurreição dos mortos? Salomão do Mar falou o pastor, Refaim, Baal e Akum. Somente os Refaim, que é Refaim, Bimar Peats, não me deveria turar. A pessoa que se enfraquece para estudar Torah, ele não vai merecer a ressurreição dos mortos. Akatuv Medaber. Sobre isso falou o pastor, Metim, Bali Riu, Amale Rabi Yohanan, Lomicha de Marai, de Amart Leuach. Fala Rabi Yohanan, Hashem não está contente com a sua explicação da Rabi Elazar. Os Amearats, outras pessoas que não estão no Torah, não vão merecer a Tchata Metim. Haub Marpeats, Mom, Minavodat, Kuravim, Udirti. Fala Rabi Yohanan, esse pastor se trata da pessoa que se enfraquece do judaísmo e vai trabalhar para a idolatria. Amale Mikra, Rera Nindorish. Fala Rabi Elazar, eu tenho outro pastor para o meu conselho. Dirti, como falou o pastor, Kital, Rotalecha. Veretz Lefaim Tapir, o que significa esse passo? Que o orvalho das suas luzes vai ser o seu orvalho. Kolamishtamesh Beor Torah, Or Torah Mechaim. A pessoa que ele usa a luz da Torah, ele estuda a Torah, ele se envolve com a Torah, a luz da Torah vai trazer para ele a ressurreição dos mortos. E Kolamishtamesh Beor Torah, a pessoa que não estuda a Torah, Enor Torah Mechaim, a luz da Torah não vai ressuscitar ele. Kima de Chaz de Kamit Tzai. Uma vez que Rabi Elazar percebeu que Rabi Yohanan está triste com isso. Ele não ficou feliz em saber que os Amera Tzot não vão ter Tchata Metim. Amalei, falou Rabi Elazar, Rebi, Rabino, Matzat, Lehem, Takana, Mina Torá, encontrei um remédio para os Amearatzot, pela Torá, Vatema Tbekim, Barshem, Eloquechem, Chaim, Kurechem, vocês têm que se unificar com Hashem, se grudar a Hashem, que aí vocês vão viver hoje, sendo Olam Abba. Vechi Efshel Idvuk e Bashchina, a pessoa pode estar colado com a presença divina, grudado, né, ativo, o pastor diz que Hashem, Eloquechem, Eshochela, o pastor diz que Hashem, a presença divina, é como fogo, entre aspas. O que significa isso? É que a pessoa não consegue encostar no fogo, ele é danificado. A presença divina é algo tão intenso que a pessoa não pode se grudar com a presença divina. E daqui o Pasuk fala que temos que se nos grudar com a presença divina. E ela cola a Mestibitona Tamit Chacham, a pessoa que pega a filha dele e casa a filha dele com o sábio da Torá, deve ser pragmatri de Bechamim, a pessoa que ajuda os Tamit Chachamim, os sábios da Torá, a fazerem comércio. A pessoa que dá proveito para os Tamidei Chachamim dos bens dele, do Doama Aretz, é considerado como se tivesse unificado com a presença divina, porque ele está ajudando com o dinheiro dele, com os meios dele, a que o Tamidei Chachamim estude mais Torá. É como se ele tivesse unificado com a presença divina, está ajudando a presença divina a se recair no mundo através do Torá. Então fala a Bielazar, os ameaços que fazem isso vão merecer também a ressurreição dos mortos. Como se vê em outro lugar, você tem que se amar a Hashem e se unir a ele, se grudar a ele. A pessoa pode se grudar com a presença divina. Ela, por isso fala a mesma coisa que a gente viu. A pessoa que casa a filha dele com um sábio da Torá, você ajuda o Tamid Chacham a fazer comércio, a pessoa dá proveito para o sábio com o dinheiro dele, como se estivesse unificado, grudado com a presença divina. Continuamos. Amar Rabbi Chiya Bar Yosef, fala o sábio, Atidim Tzadikim Shim Batzitzim Veolim Bir Yerushalayim. Os Tzadikim, eles vão brotar na ressurreição dos mortos em Yerushalayim, vão sair da terra em Yerushalayim. Shilimar, como falou o Pasuk, Veatzitzu Meir Ke'esev Haaretz, Ve'en Ir El Yerushalayim. Eles vão brotar na cidade. Que cidade é essa? Então fala a Gemara, quando o Pasuk fala a cidade, não fala qual cidade, por padrão é Yerushalayim. Shilimar, como falou outro Pasuk, Veganoti El Ha'ir Hazot. O Pasuk cita de Yerushalayim e fala a cidade. Então a cidade é uma referência da Yerushalayim. Ve'amar Rabbi Yosef, falou sabe, Atidim Tzadikim She'amdu B'Babu She'em. Os Tzadikim que vão, eles vão se ressuscitar, eles vão se levantar com as roupas. Como você sabe isso? Associamos o sadiquim com o trigo. O que significa isso? Quando você planta o trigo, você planta a semente descoberta. E quando ela brota, ela aparece com as cascas em volta, como se fossem roupas. Sadiquim, os sadiquim que foram enterrados com as roupas, alahat kama vekama, muito mais que eles vão ressuscitar com as roupas. Na Maria Bichia Bar Yosef, fala o sábio Atidar, e disse que tu ciclos cod de climilat. Fala na Bichia Bar Yosef, depois que Mashiach chegar, a natureza do mundo vai mudar. E a terra de Israel vai brotar da terra pães. E vai brotar também tecidos de lã. Chama como fala o Pasuk, e ri pisat bar baaretz, pisat bar, uma referência ao lã e ao pão. Isso vai brotar na terra de Israel depois da vinda de Mashiach. Tá, agora vai falar, ó, Braita, e pisat bar baaretz, berosh harim. Esse mesmo passuco agora com a sequência, que vai brotar o trigo da terra de Israel de outra forma, como pães, porém fala, a Braita, amru, atidá, hitach, ditamer, kadeker, veolá, berosh harim. E quando o trigo que vai brotar também pães, vai ser em trigo, então o trigo vai ser tão alto que vai chegar na altura das montanhas, fala Gemara. Veshema tomar este sábio de Kotsura. Se você for perguntar como é que eu vou colher um trigo tão alto, é até perigoso. Tá, o Mundo Mar falou para Suk, irás que ele é balão pirió. Falou para Suk, não, a Kadosh Baruchu me viru, a Rubet Nazav, me nasva, a lea, uma chlet, soltar. O que vai acontecer é que a Shema vai trazer um vento muito especial. E esse vento vai moer o trigo sem a gente colher o trigo. E a pessoa vai chegar, a verdade, meu tzela, se deu, me vi, me lo pisat, e a dor, me mena, para satu, para satu, para satu, a pessoa só precisa estender as mãos dele e pegar a farinha que está caindo desse espiga gigantesca de trigo. Imhelef klot hita, um outro passo, o que significa isso? Amru, falaram os sábios, atidah hita shetek shetek klayot, shelshor gadol, o trigo vai ser não só alto, vai ser volumoso como dois rins de um boi adulto. Ve'alvi também, não se espante com isso. Jereshuar, kinen balefet, vishaklu, matzu, bo shishim, litri, belitra, shetzipori. Aconteceu uma vez que apareceu um rabanete, que uma raposa tinha tirado parte do rabanete para usar como casa. E quando acharam o resto do rabanete, era tão grande, um volume de 60 litri. É um volume da época que era gigantesco. Então se vê que existe essa anomalia, existe essa possibilidade, hoje em dia também, de ter uma coisa assim. E na época da vinda de Mashiach, isso vai virar o natural, vai virar o normal. Tânia fala para ele. Amar a você, fala a você. Mas é bem Sichin. Aconteceu em Sichin. Bechashinia falou a vivo, Shloshaba de Hadá. O pessoal faleceu, deixou para o filho três talos de mostarda. Verifshach echad mehem, nimtzu bo tisha kavim hadá. E tiraram um talo, era um talo bem grande, e tinha 30 grãos de mostarda para preencher o volume de 9 cabim, uma quantidade bem grande. O talo era tão volumoso que eles usaram para cobrir uma cabana. Então isso pode acontecer mesmo hoje em dia, isso vai virar um novo normal na vida de Mashiach. Amar Rabbi Shimon ben Tachlifa, fala o sábio. Nosso pai deixou para nós, fala o sábio, um pé de repolho. Um pé tão grande que tinha que subir na escada para pegar as folhas de cima. Continua na vida, manavtish tehamer. Um outro passo que precisa também da vinda de Mashiach. O que significa isso? O sangue da uva, você vai beber hamer. O que significa isso? Amru. A natureza vai mudar quando o Mashiach chegar. Não vai ser a mesma natureza. Hoje em dia é difícil colher as uvas. Peridroch e pisar as uvas para fazer vinho. Depois de Mashiach, a pessoa vai ter uma uva tão grande, ele vai carregar num vagão ou num barco. Ele deixa no canto da casa. Ele vai usufruir desse suco da uva como se fosse um grande barril. E o talo da uva vai ser usado para... vai ter bastante madeira para a pessoa cozinhar, para usar como lenha, ou o que seja. No mínimo, as uvas vão conter 30 CA, um grande volume de vinho. Tiremagon falou, posso vedar manavtishter hammer. O sangue da uva você vai beber. Hammer. O que significa hammer? Alte kre hammer ela homer. Homer é uma medida de volume. Que é igual a 30 CA, uma grande medida. Que até Ravdim me ama. Quando Ravdim veio a Babilônia, ele falou: Mais de ti, que explicação desse passo? Ostrila Geffen Hiro, o que significa isso? Ele racol Geffen de Geffen Sheberet Israel, Shenzerich Irachad Lifto. Um vinhedo da terra de Israel vai ser uma cidade inteira para colher essas uvas. Tanta fartura que vai ter depois de Mashiach. Vela Soreka, Bniatron, o que significa essa continuação do passo? E mesmo uma árvore que hoje em dia não dá frutos, vai dar frutos no futuro, e cada árvore vai dar tantos frutos para carregar dois burros. Se você vai falar, essas uvas são bem grandes, mas não dá vinho. Não é uma uva boa para vinho. Tamodomar falou para o Sul, que beleza, foi aí, levou show. É sim bom, você vai usar esse vinho com fartura, como se fosse água para lavar roupa, você vai ter vinho. Mexendo a tomar e não a dom. Tá bom, é abundante, mas talvez não é tão vermelho, não é tão refinado. Tá bom, dá uma naftishtehamer. É como o sangue da uva. É vermelho? Mexendo a tomar e não marvê. Talvez esse vinho é vermelho, mas não embriaga. É um vinho fraco. Tá bom, tomar sutô, vai se embriagar. Mexendo a tomar e botar. Talvez não tenha um bom sabor. Tá bom, tomar rachlili e naimiai. O que significa isso? Kochech tu amor, melili. Rachlili é uma abreviatura de rechlili. O que significa isso? A pessoa que ele experimenta esse vinho, o palato dele experimentou esse vinho, o rei, ele fala, Lili, me dá mais e mais desse vinho. Me chama tomara narinha fé, elas querem menor a fé. Talvez só os jovens gostam desse vinho, porém aqueles que entendem de vinho, os mais velhos que apreciam o vinho antigo, não vão apreciar esse vinho. Tamandumar falou para o que sim, o leben shinai mechalá. Bate que leben shinai ou leben shanim. Também os benchanim, os idosos, aqueles que apreciam um bom vinho antigo, vão apreciar esse vinho. Que é uma parte de Kram de Maiktif. A expressão literal desse passuk do Humash, sobre o que se trata? Não se trata da vinda de Mashiach, o que se trata hoje em dia? Que é a Ravdiga, mas quando Ravdiga veio, ele falou. A Mrakanese de Israel, final de Kadosh Baruch Hu, falou para o Israel, para Hashem, ele falou, Shom, rei do universo, me faz um sinal no seu olho, entre aspas, me pisca um pouquinho para mostrar que você está feliz comigo. Isso é melhor para mim do que o vinho. Isso significa o seu piscar do seu olho, o seu sinal que você está feliz comigo é melhor do que o vinho para mim. Me mostre os seus dentes, entre aspas, mostrando que você está feliz comigo. Me dê sinais que você está feliz comigo, como se fosse um sorriso. Para mim isso é melhor do que um leite. Mas isso aí é a lei de Rabbi Yohanan, isso apoia o que Rabbi Yohanan disse, é a lei de Rabbi Yohanan. טוב המרפים שיניים לחברו יותר משמי משקה וחלב. אמדרה פסועה כי faz um bom sorriso, embranquece o sorriso dele fazendo um sorriso cheio para o amigo dele, mais do que ele dá leite para o amigo dele. Esse apoio moral, esse sorriso, vai mais do que um apoio material, com certeza. Então fala Gmará, chamar por causa do Pasuk, Leven Shinai Mechalav, Atekele Ben Shinai, Malibun Shinai. A pessoa que embranquece bem o sorriso, abre um sorriso cheio, mais vale ele do que a pessoa que dá leite para o amigo dele. Continua, Rav Chia Barada, Makedada, Kidrej Laki Shafa. Rav Chia Barada, ele era o rabino que ensinava as crianças da casa de Reish Lakish, Ivgar Plata Yomi, pelo ato, ele não veio 3 dias para ensinar as crianças lá. Kiat, depois quando ele veio, Amar Amai Pagrat, por que você não veio pelo Reish Lakish? Amar Leidalita Hat, Inia Kriaba, meu pai me deixou um vinhedo de herança, o Batsar Temera Yom Rishon, Shlosh Modeshkolot. No primeiro dia que eu não vi, eu colhi 300 cachos. A escola é grave. Cada cacho era tão grande que me dava um CA de vinho, bastante. E eu tirei bastante e escolhi o meu descoloto. Estei escoloto de grave. No segundo dia, eu escolhi os cachos mais menores, tamanho médio. Cada 2 cachos me dava um CA de vinho. E eu tirei bastante e escolhi o meu descoloto. No terceiro dia, eu colhi 300 cachos menores agora. Shalosh Eshkolot de Grav. Cada 3 cachos me davam um CA de vinho. Veio ficar tetrem e retiá de tanta fartura, eu dei metade da mercadoria para quem quiser pegar, pode pegar. Efker, algo despropriado. Amadei, falou isso aqui. E lavei pagrat, hava avdat fei. Se você não tivesse faltado em vir esses 3 dias para ensinar meus filhos, você teria mais brahá ainda, mais bênção no seu vinhedo do que você teve. Em outras palavras, fala Reish Lakish, você poderia ter ficado aqui ensinado, você poderia ter chamado algum empregado para colher para você essas uvas e você ia ter mais fartura ainda no seu vinho. E mérito ao que você está ensinando no Torá. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não percam amanhã. Vamos ver a fartura que tinha na terra de Israel antigamente. E como a natureza mudou hoje em dia, que infelizmente não temos essa fartura que tínhamos. E vamos ver mais sobre isso quando isso mudou. E amanhã, pela Hashem, terminar o nosso tratado com a ajuda de Hashem, com o Seta de Ishmael. Não percam amanhã com muito mais. Baruch Adonai Olam, amém, amém.